atrair ainda mais empreendedores. Em viagem ao Japão, o presidente Michel Temer apresenta medidas para retomar o crescimento do país.
Nós estamos aqui precisamente para revelar a presença de um novo Brasil.
E Temer também reforça que o Brasil está pronto para receber investidores para gerar novos empregos.
Cai a taxa de juros. A decisão do Banco Central foi anunciada agora há pouco.
Atenção, estudante! Já é possível consultar local das provas do Enem. Também já está aberto o cadastro para a renovação de contratos do FIES.
Quarta-feira, 19 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Empresas japonesas hoje empregam milhares de brasileiros.
É, hoje 700 empresas de lá operam aqui no Brasil, investem no nosso mercado.
E a intenção do presidente Michel Temer, que hoje cumpriu uma vasta agenda em Tóquio, é atrair ainda mais empreendedores.
Para isso, um primeiro acordo foi assinado e os dois países vão trabalhar em ações na área de infraestrutura, justamente o foco do novo programa de parceria e investimentos do governo brasileiro.
O convênio foi assinado em encontro do presidente Temer com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.
Na visita ao Japão, o presidente Michel Temer detalhou ao primeiro-ministro japonês as medidas que vêm sendo implementadas no Brasil e explicou que a prioridade é retomar o crescimento e gerar empregos no país, o que, segundo ele, passa por mais investimentos estrangeiros e maior comércio exterior.
Nós identificamos entre os empresários japoneses forte interesse em vários projetos do nosso plano de parcerias de investimento, com ênfase exatamente na área da infraestrutura.
Os países assinaram um memorando para a promoção de investimentos e cooperação em infraestrutura, que prevê a criação de um grupo de trabalho para favorecer oportunidades de investimentos, com foco nos setores de transporte e logística, tecnologia da informação, comunicações e energia. Michel Temer destacou também que a agenda entre os dois países é extensa e, em japonês, agradeceu ao primeiro-ministro.
A agenda foi vasta e nós estamos fortalecendo nossa parceria estratégica e global à luz das prioridades de brasileiros e japoneses. Aliás, em democracia deve ser assim. A política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade. Domo arigato.
Shinzo Abe afirmou que o país asiático apoia a agenda de reformas regulatórias e criação de infraestrutura no Brasil. Segundo ele, para empresas japonesas, o Brasil representa uma oportunidade. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto para a Voz do Brasil.
O interesse do Brasil é na terceira maior economia do planeta.
E olha que o Japão é um dos países que mais investem no nosso país.
O repórter João Pedro Neto conversou com empresários e com o embaixador do Japão aqui no Brasil para entender melhor a importância dessa visita para a nossa economia.
Duas das 10 maiores economias do mundo, Brasil e Japão também são importantes parceiros nos negócios. O comércio entre os dois países atingiu quase 10 bilhões de dólares no ano passado. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Fernando Furlan, a balança comercial tem sido equilibrada e há espaço para o crescimento nos negócios.
Essa é a aposta que os japoneses têm no Brasil, que estabelecidas as condições de segurança para os investimentos, retomada dos investimentos e também de trocas comerciais, e é uma avenida de oportunidades para os japoneses.
Só no ano passado, os investimentos diretos do país asiático alcançaram 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Mas esses números já foram maiores. E para o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Roberto Jaguaribe, é possível retomar o crescimento do comércio e investimentos entre os dois países.
O Japão é um parceiro tradicional em muitas áreas de investimento no Brasil. Na área da siderurgia, na área de bancos, na área agrícola.
A visita do presidente Michel Temer tem sido tratada pelo Brasil como uma oportunidade para promover o aumento do comércio e dos investimentos entre os dois países. Uma expectativa compartilhada pelo Japão, é o que diz o embaixador em exercício do país no Brasil, Kazuhiro Fujimura.
Esperamos, sinceramente, que as medidas que o novo governo do Brasil busca avançar, como a liberalização de comércio, uma política amigável para investimento, sejam bem-sucedidas.
O Brasil vende principalmente produtos básicos, como minério de ferro, milho e carne de frango, mas também exporta aviões e alumínio bruto. Nas importações, destaque para automóveis e peças para veículos. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto.
E no Japão, o presidente Michel Temer também se reuniu com empresários. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes desse encontro.
Voz do Brasil!
Juros mais baixos na economia. O Banco Central anunciou agora há pouco a nova taxa básica de juros.
E confirmando as expectativas, os juros caíram pela primeira vez após um período de 4 anos de alta.
Vamos chamar agora o repórter Paulo Lasalve, que tem os detalhes dessa mudança, ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Paulo. Então, quanto ficou
noite,
a nova
Luciano,
taxa?
Boa noite, Luciano, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Depois de 4 anos sem reduzir os juros básicos da economia, o Banco Central tomou direção oposta nesta quarta-feira. Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu por unanimidade reduzir em 0,25 pontos percentuais a taxa. Com a queda, a chamada taxa Selic caiu de 14,25% para 14% ao ano. A Selic serve de referência para todo tipo de juros cobrados no mercado, seja para um empréstimo, seja para um empresário tomar um financiamento para ampliar o negócio ou um empréstimo pessoal para comprar um carro, a casa própria, ou fazer um crediário numa loja. Para o economista Eric Brasil, da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, de São Paulo, juros mais baixos podem ter um impacto positivo na economia.
Com uma taxa Selic menor, abre-se espaço para a redução de outras taxas de juros, permitindo ao consumidor financiar, comprar prazo com um custo financeiro menor. Este custo financeiro menor leva a um aumento da demanda e tende a impulsionar um pouco a atividade econômica.
Segundo o Banco Central, os juros básicos da economia foram reduzidos por alguns motivos. Uma inflação mais favorável pela recente reversão da alta de preços dos alimentos, com uma tendência que os índices inflacionários façam uma convergência para as metas no ano que vem e em 2018. Além do ritmo de aprovação e implementação dos ajustes necessários na economia, que também devem contribuir para uma dinâmica inflacionária compatível com a convergência da inflação para as metas. Ao vivo, Paulo Lasalve.
7 e 8.
Tudo pronto para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nos dias 5 e 6 de novembro.
Os cartões dos estudantes com os locais das provas já estão disponíveis na internet.
E quem vai fazer o exame se dedica aos estudos e exercícios para tentar tirar a melhor nota possível.
Contagem regressiva para o Enem 2016. Faltando pouco mais de 15 dias para as provas deste ano, alunos e professores se esforçam para que todo o conteúdo do Enem seja revisto. Nicinha Câmara de Souza é professora de redação numa escola pública de Belém, no Pará. Ela aconselha que os estudantes não percam tempo durante as provas.
Eles precisam realmente cronometrar esse tempo, né? Treinar bastante redação, treinar bastante cálculos, que é para poder fazer isso no tempo hábil.
Para o estudante Ronaldo Veras, de 16 anos, também morador da capital paraense, uma palavra resume o esforço para ter boa nota no Enem.
Comprometimento, porque se não tiver isso, é muito difícil você se dar bem numa prova como o Enem.
E neste ano, mais de 8 milhões e 600 mil candidatos vão fazer as provas do Enem em cerca de 1.700 municípios. E eles já podem acessar os cartões com o endereço dos locais de provas pela internet ou por meio do aplicativo Enem 2016. Nesta edição, a novidade é a coleta da impressão digital dos inscritos, como destaca o ministro da Educação, Mendonça Filho.
O sistema biométrico é uma novidade que vai assegurar de que um cidadão não vai se submeter à prova do Enem em nome de outro. E isso vai ser acompanhado diretamente pela própria Polícia Federal.
Mendonça Filho disse que está tudo preparado para que os estudantes façam as provas com tranquilidade e segurança.
A gente está adotando todas as medidas necessárias a que o Enem 2016 transcorra em absoluta tranquilidade e segurança.
As provas deste ano serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 hora da tarde, no horário de Brasília. O Ministério da Educação aconselha que os candidatos conheçam o local de prova com antecedência. Reportagem Ney Pereira.
E os estudantes que têm contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil já podem fazer a renovação pela internet no sistema informatizado do FIES, o SISFIES.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou que os recursos liberados pelo Congresso Nacional são, sim, suficientes para a renovação dos contratos.
A aprovação do crédito suplementar de R$ 700 milhões permitirá a renovação de 1,5 milhão de contratos antigos e 75 mil novos contratos de financiamentos para viabilizar o acesso à educação superior para milhares de jovens brasileiros, o que é uma coisa muito positiva. Agora, tudo está normalizado e o FNDE adotará as medidas necessárias ao atendimento dos jovens que dependem de financiamento estudantil para se manter nas universidades e faculdades do Brasil.
Os estudantes que fizerem o aditamento terão até o dia 31 de outubro para validar as informações, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Uma nova política de parcerias entre o Ministério da Saúde e empresas privadas vai facilitar a produção de medicamentos nos laboratórios públicos do país.
A expectativa é que sejam investidos cerca de R$ 6,5 bilhões em fábricas nacionais que vão produzir remédios para tratamento de câncer, AIDS e Alzheimer, além de soros e vacinas.
Os recursos das parcerias firmadas pelo Ministério da Saúde vão incentivar a produção nacional de medicamentos, insumos e tecnologias médicas. A nova política de tecnologias em saúde foi anunciada nesta quarta-feira e deve promover investimentos de quase R$ 6,5 bilhões, além de gerar 7.400 empregos qualificados no setor. O dinheiro virá de laboratórios privados por meio dessas parcerias. Segundo o ministro Ricardo Barros, 3 novas fábricas de remédios vão ser construídas nos institutos Fiocruz, Butantan e Tecpar.
Esta solução que nós propiciamos concentra a produção em 3 laboratórios especializados e, com isso, eles serão mais competitivos e gastarão menos para certificar os seus produtos.
Para isso, a nova política reorganiza as parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDPs, que permitem a transferência de tecnologia para a produção nacional de medicamentos. As medidas também vão beneficiar pacientes com doenças raras e pouco assistidas. A ideia do governo é dar mais assistência a essa população e, assim, diminuir a busca judicial por medicamentos, como afirma o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Nós poderemos pegar aqueles medicamentos que estão mais judicializados e fazer uma encomenda tecnológica desse medicamento e iniciar a produção no Brasil. Incorporamos no SUS e acabamos com a judicialização.
As parcerias serão, por exemplo, para produzir medicamentos biológicos, como remédios para tratamento de câncer, soros contra raiva e picadas de animais, além de vacinas para gripe, hepatite A e HPV. Também vai haver incentivos para a fabricação de medicamentos sintéticos para HIV/AIDS, tuberculose e Alzheimer. Reportagem Thaisa Dias.
Voz do Brasil!
E a gente volta a falar da viagem do presidente Michel Temer ao Japão. Esta que é a primeira viagem oficial de um chefe de Estado ao país depois de 11 anos.
Temer se encontrou com empresários, apresentou as medidas que vem tomando para garantir a retomada do crescimento da economia e disse que o país está pronto para receber novos investimentos.
No encontro com lideranças empresariais e investidores japoneses, o presidente Michel Temer apresentou as oportunidades que se colocam para a iniciativa privada no Brasil, com o programa de parcerias de investimentos do governo.
Um dos objetivos centrais da nossa presença no Japão, embora por um único dia, é exatamente incrementar e incentivar estas relações comerciais e industriais entre o Brasil e o Japão. E nós estamos aqui precisamente para revelar a presença de um novo Brasil.
Michel Temer, que ouviu o líder da Federação Japonesa falar sobre o interesse que empresas do país têm em ampliar a cooperação econômica, afirmou também que as instituições nacionais têm demonstrado estabilidade. De acordo com o presidente, os investidores vão encontrar no Brasil um ambiente seguro.
A segurança jurídica e a estabilidade institucional revelam a importância para um contexto de responsabilidade macroeconômica.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, que acompanhou o encontro, disse que a visita do presidente ao Japão está sendo fundamental para apresentar as oportunidades de investimentos no Brasil.
E o presidente Temer deu essa mensagem de que o Brasil realmente está vivendo agora uma fase de novas expectativas, o otimismo voltando para os empresários brasileiros e para os empresários estrangeiros e as grandes oportunidades que o Brasil tem.
O presidente Michel Temer disse que o governo tem atuado para reequilibrar as contas do país. Citou a medida que limita o crescimento dos gastos públicos e reafirmou o compromisso com o controle da inflação. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto para a Voz do Brasil.
E durante a viagem ao Japão, a primeira-dama Marcela Temer visitou uma escola que atende crianças da comunidade brasileira no país e viu de perto experiências de brasileirinhos que estudam e vivem no exterior.
O Instituto Educacional Recreação, na cidade de Kamisato, a 100 quilômetros de Tóquio, atende cerca de 150 crianças e adolescentes da creche ao ensino médio.
A maioria nasceu em território japonês, filhos de brasileiros. Outros nasceram no Brasil e foram para lá com os pais ainda pequenininhos.
Marcela Temer foi recebida pelas crianças com carinho e um pouco de curiosidade. Embaixadora do programa Criança Feliz, que vai atender crianças de baixa renda que fazem parte do Bolsa Família, a primeira-dama tirou uma dúvida dos pequenos: como funciona a iniciativa.
Como é que funciona o programa Criança Feliz?
O programa Criança Feliz é do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele vai cuidar de todas as crianças, desde a barriga da mamãe até os 4 anos de idade.
Na escola brasileira em Kamisato, as crianças aprendem tudo em 2 idiomas, o português e o japonês, e também tem aulas de inglês. A escola é modelo para as outras instituições brasileiras no país. E segundo o presidente da Associação de Escolas Brasileiras no Japão, Walter Saito, a visita da primeira-dama revela uma preocupação do governo.
Isso mostra o quanto o governo brasileiro está preocupado com a educação, com as crianças que estão fora do país.
Existem mais de 80 escolas voltadas para a comunidade brasileira no país asiático e muitas delas, inclusive, recebem apoio do governo do Japão, onde vivem hoje cerca de 180 mil cidadãos brasileiros. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto para a Voz do Brasil.
Antes de ir para o Japão, o presidente Michel Temer participou da reunião dos BRICS na Índia. O BRICS é o bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Juntos, esses países avançaram em discussões para abrir mercados e melhorar o comércio entre os países.
O presidente também aproveitou para se encontrar com empresários e o líder indiano.
A nossa repórter, Paola Diort, que acompanhou tudo, ficou por lá para apurar os resultados desses encontros. Ah, e descobriu curiosidades que tem tudo a ver com o nosso país. Vamos ouvir.
Goa, na Índia, parece muito uma cidade do litoral brasileiro. Praias, cores, povo simpático e feliz de receber os visitantes dos países do BRICS. E mais, lá se fala o português. É por causa da colonização portuguesa, que durou mais de 400 anos e só acabou em 1961, quando o Estado foi incorporado à Índia. Hoje, apenas uma pequena parte da população local ainda fala a língua. Mas é o bastante para qualquer brasileiro se sentir mais em casa. Naline Souza é professora de português em Goa e, segundo ela, a relação do Estado com o Brasil vai ainda além do idioma comum.
Muito pouca gente sabe da importância do Brasil, principalmente aqui em Goa. O nosso símbolo aqui de Goa, e quando nós falamos sobre o turismo, é sempre comprar um pacote de castanhas de caju. Vários outros não sabem que o caju, na verdade, Veio do Brasil aqui para a Índia.
Mário Fernandes é taxista em Goa e surpreendeu os jornalistas brasileiros na Índia que pegaram carona com ele falando português. Ele também ensinou uma expressão típica da cidade que poderia muito bem ter sido criada no Brasil. Sossegado.
It's relax. Sossegado.
O embaixador do Brasil na Índia, Tovar da Silva Nunes, afirma que a visita do presidente Michel Temer ao país colocou as relações entre o Brasil e a Índia em um novo patamar.
Nós temos resultados agora concretos por pelo menos mais 4 anos para desenvolver em áreas distintas como energia, defesa, saúde, agricultura e ciência e tecnologia.
O embaixador também acredita que a cúpula mostrou que a cooperação com os países do BRICS continua forte e deve crescer ainda mais nos próximos anos. De Nova Delhi, na Índia, Paola de Orte.
Sete e vinte no horário brasileiro de verão.
Um centro inaugurado hoje em Brasília vai permitir que os governos de países da América Latina e do Caribe tenham acesso a informações sobre programas de computador da Microsoft.
O objetivo é permitir que esses governos façam auditorias nos programas para prevenir ataques cibernéticos.
Em uma sala-cofre, sem nenhum tipo de conexão externa, os representantes dos governos da América Latina e Caribe vão ter acesso a códigos dos programas da Microsoft para avaliar a segurança das ferramentas digitais. O Centro de Transparência, inaugurado em Brasília, é para trabalhar em conjunto com os setores públicos na garantia da segurança digital e da proteção aos cidadãos. É o que explica a presidente da Microsoft Brasil, Paula Belízia.
Governos do mundo inteiro hoje estão sob pressão crescente para proteger suas informações e, principalmente, seus cidadãos de ameaças virtuais. É um desafio criar sistemas capazes de manter a população a salvo dos criminosos digitais.
O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, participou da cerimônia e disse que a parceria vai ajudar o país na tarefa de melhorar a eficiência do Estado.
O avanço da utilização de mecanismos pelos governos de tecnologia, da informação, são fundamentais para melhorar a qualidade de serviço, para atender melhor o cidadão.
No lançamento do Centro de Transparência, também foi assinado um protocolo de intenções entre a Microsoft e o Ministério do Planejamento para a participação do Brasil no Programa de Segurança de Governo da Multinacional. Reportagem Thaísa Dias.
Equipes do governo federal começaram a desembarcar hoje em Boa Vista, Roraima, para avaliar a situação e definir medidas para conter a violência no sistema penitenciário.
O Ministério da Justiça e Cidadania já anunciou que vai acelerar a liberação de recursos e agilizar a transferência de presos assim que a Justiça autorizar.
A equipe do Departamento Penitenciário Nacional vai trabalhar em um levantamento detalhado sobre dados prisionais. O objetivo é mapear os presos provisórios e colocar em liberdade aqueles que não praticaram crimes com violência e grave ameaça.
O governo também vai investir em equipamentos. Serão enviados armas, capacetes, coletes à prova de balas, aparelhos de raio-x e até viaturas. A maior parte desse material é legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
E você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Atrair ainda mais empreendedores. Em viagem ao Japão, o presidente Michel Temer apresenta medidas para retomar o crescimento do país.
E também reforça que o Brasil está pronto para receber investidores e gerar novos empregos.
Atenção, estudante, já é possível consultar local das provas do Enem. Também já está aberto o cadastro para a renovação de contratos do FIES.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União participou do Fórum Social do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que ocorreu este mês na Suíça. O tema foi a promoção e o desfrute integral e igualitário de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. O procurador Sérgio Caribé, supervisor da política de acessibilidade do TCU, representou o tribunal nesse fórum. Em sua fala, destacou as contribuições no âmbito do TCU em favor dos direitos da pessoa com deficiência, tais como os normativos que determinaram nas prestações de contas anuais relatos sobre o que foi feito em cada órgão federal em prol da acessibilidade. Além disso, desde 2012, o TCU fiscaliza se a acessibilidade tem sido respeitada nas obras públicas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.